Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o capítulo 3 e 4 do Livro dos Salmos. E vale a pena voltar um pouco atrás à introdução deste livro, aos dois primeiros salmos que nós já estudamos. O primeiro salmo fala acerca da felicidade e como nós podemos alcançar essa felicidade. A felicidade é alcançada através da meditação, da aplicação da Palavra de Deus ao nosso dia-a-dia. Nós colocamos em prática a Palavra de Deus e, consequentemente, isso vai produzindo em nós a felicidade. Vai nos afastando daquilo que é prejudicial ao nosso ser e às nossas emoções. Esse é o primeiro aspecto que nós encontramos no primeiro capítulo do Livro dos Salmos. Por outro lado, o segundo capítulo do Livro dos Salmos, o Salmo número 2, nós vamos ver que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino. E com isso irá trazer também a felicidade ao homem. O homem encontrará a felicidade na medida em que se encontra com Deus. E dessa forma, efetivamente, a felicidade vai sendo estabelecida no nosso coração. O Salmo 2, como nós já dissemos, é considerado um salmo messiânico, pois ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Aponta para Jesus que virá para reinar, não só o Jesus Cristo histórico, que nós já conhecemos, mas o Jesus Cristo que virá no futuro para estabelecer o seu reino, onde todos os homens serão sujeitos à autoridade de Cristo. E isto é o que nós vimos no Salmo capítulo 2. Vemos como Deus efetivamente manifesta o seu amor para conosco. Deus quer manifestar o seu amor de uma forma sensível, mas ao mesmo tempo o homem tem a opção de escolha. Deus nunca obriga ninguém a tomar uma decisão de o seguir, de o servir. Mas, no entanto, isso não invalida que Deus não seja o soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele continua a ser Deus, independentemente das escolhas do homem. Então vamos agora olhar para o capítulo 3, que nos vai falar sobre a confiança em Deus, mesmo no meio da adversidade. Vamos então ver este Salmo 3. Talvez você esteja a passar uma situação difícil, talvez você esteja a enfrentar neste momento alguma adversidade, então tome atenção àquilo que Deus lhe vai dizer através deste Salmo. Diz assim a Palavra de Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. Muitas vezes nós pensamos que não existem adversários, que não existem inimigos para aquele que é filho de Deus. Eu quero dizer que isso não é verdade. Nós encontramos aqui, neste Salmo, exatamente o oposto. Vemos que aquele que era um servo de Deus, aquele que era efetivamente um filho de Deus, alguém segundo o coração de Deus, que era Davi, ele estava a ver o número dos seus adversários a aumentar. E isto estava a acontecer na vida de Davi, um homem piedoso, um homem que temia a Deus. E a adversidade estava a chegar pela via mais dolorosa. Estava a chegar através do seu filho Absalão. E Davi, então, quando escreve este Salmo, provavelmente ele está a ter em mente a revolta que o seu filho Absalão promoveu para retirar Davi do trono. E não há, efetivamente, nada mais dramático do que uma família dividida. Do que quando os filhos estão contra os pais, quando os pais estão contra os filhos, quando o marido e a esposa não se entendem. E, efetivamente, quando a casa está dividida, é um drama que mata o ser humano por dentro. E Davi estava a presenciar esta situação. Não só Absalão realmente se tinha revoltado contra Davi, mas também todos os generais, muita do exército que Davi tinha liderado durante anos, estava agora a tomar posição ao lado de Absalão. Por isso, os inimigos estavam a crescer. Havia numerosas pessoas que se estavam a levantar contra Davi. Então nós temos que olhar para este Salmo e ver como nós podemos lidar. Davi aqui vai falar e vai lidar neste Salmo tendo em conta o seu contexto histórico e tendo em conta o seu contexto até teológico. Temos que ter isto em mente, porque senão poderemos correr riscos sérios de cometer erros teológicos de atitude que Cristo Jesus veio transformar. Então, Davi aqui vai falar de uma forma às vezes bastante dura contra aqueles que se levantavam como seus inimigos, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que Davi está debaixo da lei. onde o que imperava era olho por olho, dente por dente. Então temos que ter isto em consideração quando olhamos para os lamentos de Davi e para as propostas que ele faz relativamente aos seus adversários. No entanto, nós sabemos que olhar para este Salmo de Davi e vendo aquilo que o Livro de Reis relata sobre este assunto, vemos como Davi ficou profundamente magoado quando o seu filho Absalão foi morto na batalha. Ele ficou demasiado abatido. Então nós temos que ter em atenção isto também. Por outro lado, fiquemos bem conscientes de que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes a adversidade chega. Eu sei que infelizmente, por vezes, há algumas pessoas que anunciam um cristianismo de facilidades, um cristianismo onde não há dificuldades, um cristianismo onde o cristão é sempre vitorioso, onde o cristão não tem adversidades, vai ter prosperidade, vai ter sempre saúde, nunca vai ter doenças. Este não é o cristianismo da Bíblia. Tenho que dizer isto de uma forma muito transparente e de uma forma muito franca. Na Bíblia nós vemos que o cristão sofre. Na Bíblia nós vemos que andamos pelo vale da sombra da morte. Mas a Bíblia também mostra que nós não temeremos mal algum porque Deus está connosco. A Bíblia não isenta o cristão da dificuldade, mas ao mesmo tempo mostra que Deus está junto a ele na altura da dificuldade. A Bíblia não isenta o cristão de inimigos. Antes, pelo contrário, se nós olharmos para Jesus Cristo, vemos que o próprio Jesus Cristo tinha um grande número de inimigos, ao ponto de até um dos seus apóstolos se ter revoltado, se ter colocado contra Jesus. Estamos a falar de Judas Iscariotes. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ter alguém próximo que se levanta contra ele. Então Jesus conhece esse sentimento que provavelmente você está a sentir. Talvez você se sente traído por alguém próximo de si. Alguma pessoa que estava bem próximo de si levantou uma calúnia, levantou uma mentira a seu respeito. Você está neste momento ferido, magoado. Talvez você se sente como Davi, que diz, Senhor, diz ele, tem crescido o número dos meus adversários, o número dos que se levantam contra mim. Talvez você está a sentir isso na pele. Talvez você necessita clamar a Deus como Davi o fez. Davi efetivamente era um bom pai, ele amava o seu filho Absalão, ele chorou profundamente quando Absalão morreu, mas no entanto ele sentia esta adversidade, ele sentia estes inimigos a se levantarem, a se colocarem, a se posicionarem ao lado do seu filho Absalão que se preparava para tomar o reino. Mas o Salmo 3 prossegue no verso 2 a dizer, são muitos os que dizem de mim, não há Deus de salvação para ele. Talvez os seus inimigos digam o mesmo que aqui estes diziam a respeito de Davi. Eles estavam a pôr em causa o cuidado de Deus para com Davi. Eles diziam, afinal, tu és Davi, o homem que procura servir a Deus e Deus não te está a livrar nesta situação. Talvez você já ouviu isto. Tu és cristão e está a acontecer isso na tua vida. Estás a ter essa dificuldade financeira, estás a ter esse problema familiar, estás a ter essa dificuldade na saúde. Mas então Deus não te protege, Deus não cuida de ti. Talvez já você ouviu este comentário. E era o que estavam a dizer a respeito de Davi. Por isso ele clama. Por isso ele clama. E o verso 3 diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi estava perfeitamente consciente da relação que ele tinha com Deus. Apesar das pessoas dizerem que não havia salvação em Deus para Davi, ele dizia, não, eu conheço-te Deus, eu sei que relação eu tenho contigo, eu sei que tu és o meu escudo, eu sei que és tu que me proteges, sei que mal nenhum virá até mim se tu não permitires. És tu que me levantas, és tu que me abates. Davi tinha perfeita consciência que a sua vida estava nas mãos de Deus. A minha pergunta para si que me está a ouvir neste momento, a sua vida está nas mãos de Deus? Você já confiou inteiramente a sua vida a Deus? Você pode dizer, como Davi, que Deus é o seu escudo, é aquele que o protege. Deus é aquele que o levanta, é aquele que lhe dá a promoção no trabalho, é aquele que traz a bênção sobre a sua vida. Você pode fazer esta afirmação como Davi o faz? Eu espero sinceramente que sim. Que realmente você possa ter esta relação com Deus em que as adversidades não se colocam, não são maiores do que a sua relação com Deus. Em que as adversidades não colocam em causa a relação que você já tem estabelecida com Deus. Talvez as pessoas querem pôr em causa essa relação, mas você está firme, sabendo que é Deus quem o protege, que é Deus quem cuida de si. E o verso 4 deste Salmo 13 ainda nos diz: com a voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Realmente esta é perfeita comunhão com Deus. Saber que Deus ouve as nossas orações. Saber que Deus responde aos nossos pedidos. Isto é que é o realmente importante na vida de um cristão. É saber que Deus está presente. É saber que Deus está ao nosso lado mesmo na adversidade. Os inimigos ouvem-nos, os inimigos veem as nossas ações, eles estão prontos para nos destruir. Muitas vezes vemos que Satanás, efetivamente, ele provoca, quer provocar estragos na nossa vida. E a nossa luta, efetivamente, é contra esses principados e potestades, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra as pessoas. Não temos que ter uma atitude contrária para com as pessoas. Temos que sim lutar contra as hostes espirituais da maldade. Isso é o que a palavra de Deus nos desafia a fazer. E quando nós estamos nesse momento de batalha, muitas vezes nos sentimos fracos, desanimados, desencorajados, devemos lembrar-nos que é Deus quem está connosco. E é Deus quem responde às nossas orações. Então você fique firmado nesta promessa de Deus. É Deus quem é o nosso escudo, é Deus quem é a nossa glória, é Deus que nos exalta, é Deus que ouve o nosso clamor e é Deus quem responde às nossas orações. Como diz o salmista no outro salmo, ele diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, cremos no nome do Senhor. Confiamos naquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Então devemos confiar não nos nossos talentos, não na nossa capacidade, não na nossa riqueza, não no nosso prestígio, não na nossa fama, não no nosso poder, mas no poder de Deus, naquele que nos defende, naquele que é capaz de cuidar de nós, de ser o nosso escudo. Por isso o salmista dizia: deito-me e logo pego no sono. Isso ele diz no verso 5: acordo porque o Senhor me sustenta. Hoje vivemos dias em que as pessoas já não estão dependentes de Deus para pegarem no seu sono. A ansiedade, o stress, o dia-a-dia, a canseira, o excesso de pensamentos que andam na nossa mente, que não nos fazem ficar quietos, muitas vezes tiram-nos o sono. E nós, em vez de nos refugiarmos em Deus, muitas vezes temos procurado em medicamentos, em calmantes, em medicamentos para dormir, procurar então o tal sono que tanta falta nos faz. Eu desafiava-o a procurar também em Deus, a colocar diante de Deus aquilo que é a sua angústia. Como a palavra de Deus nos diz nos Evangelhos, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Uma das coisas que me tira o sono a mim é a ansiedade. Quando eu estou ansioso por algum projeto, quando eu estou ansioso com alguma situação, quando eu fico preocupado demais com um acontecimento que pode atingir a minha família, pode atingir amigos meus, pode atingir situações de relacionamento, então eu fico ansioso. Eu tenho que confessar esse meu pecado. Eu preciso dizer: Deus, eu entrego esta situação nas tuas mãos. Eu vejo que nesta situação não estou a conseguir descansar em ti. Eu preciso descansar em ti. Então, quando eu faço isso, quando eu oro e dedico a Deus, entrego a Deus essa minha ansiedade, essa minha preocupação, então eu consigo dormir e descansar. Pego no sono, pois Deus é quem me sustenta. Quando eu tenho esta percepção da vida, efetivamente é mais fácil pegar no sono. Quando eu estou preocupado, ansioso, então tenho grande dificuldade. E o que eu faço, eu pessoalmente, quando isso acontece, porque também acontece comigo, é necessário confessar o meu pecado, é necessário dizer: Deus, eu preciso de entregar este assunto nas tuas mãos. E quando eu faço, então Deus traz-me o sono. Eu sei que não é o facto de me preocupar que vai resolver o problema, eu sei disso, mas apesar de tudo, continuo a preocupar-me. A minha atitude deve ser entregar a Deus e deixar que Deus resolva efetivamente o problema. O apóstolo Paulo faz isto, ou coloca estas questões de uma outra maneira, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta é óbvio, que é ninguém. Se Deus está ao nosso lado, não há ninguém que possa nos fazer mal. E então o verso 6 do salmista ainda prossegue a dizer: ele agora pegou no sono, ele percebe que Deus cuida dele, e ele diz: não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Vejamos aqui a beleza da fé de Davi. Ele chega ao ponto de dizer: posso estar cercado por um exército, mas isso não me preocupa, porque efetivamente é Deus a quem me protege. Como é maravilhoso ouvir as palavras deste homem. E, efetivamente, elas mostram a pequenez da minha fé, talvez da sua fé. Como é que ele, diante de uma situação destas, ele pode continuar a manter-se tranquilo, a não ter medo, pois ele sabe efetivamente em quem ele pode confiar. É bom nós crescermos na fé ao ponto de ter esta atitude, de dizer: ok, a minha vida está nas mãos de Deus, a situação que eu estou a viver pode ser tremenda, pode ser grave, mas ao mesmo tempo eu vou permanecer na fé. Eu vou permanecer dentro da vontade de Deus, eu não vou pecar, não me vou afastar de Deus, não vou ficar ansioso com esta situação, pois efetivamente vale a pena ficar com Deus. Era Martinho Lutero, um monge do século XVI, que dizia: um com Deus é a maioria. E efetivamente é verdade. Quando nós temos Deus do nosso lado, não há nada, não há ninguém, não há exército, por maior que seja, que nos possa fazer mal. É por isso que a palavra de Deus nos diz, um outro salmo também de Davi, que 1000 cairão à minha direita, 10000 à minha esquerda, mas a mim nada me vai abalar. Eu não vou cair, não vou temer a seta que voa durante a noite, não vou temer a peste que anda por aí, porque é Deus quem me protege. E hoje em dia fala-se de pestes, de pandemias. A qualquer momento pensa-se que vai acontecer uma pandemia, uma grande peste, mas no entanto devemos ficar firmes e seguros em Deus, não vamos ficar ansiosos, demasiado preocupados, descansemos o nosso coração em Deus. E, efetivamente, Deus quer se relacionar connosco. É por isso que 2 Crónicas, no capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Esta promessa tremenda de Deus para aqueles que muitas vezes têm dificuldade em confiar em Deus. Vale a pena prosseguir na fé e na confiança em Deus. O verso 7 ainda diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Foi aqui que eu disse logo no início que Davi tinha uma percepção muito própria do relacionamento com os seus inimigos. Ele, de facto, mostra, ele sabe que Deus odeia o pecado. Só que Davi aqui estava tão preocupado, ele dizia: Deus, peleja tu por mim. Combate tu esta peleja por mim. Então ele usa aqui imagens, metáforas bastante violentas até, para dizer que Deus está do seu lado, Deus o vai salvar. E era isto que, de alguma forma, Davi estava a dizer. Talvez você possa dizer, por outras palavras, a mesma coisa. Nós sabemos que Jesus nos manda amar até os nossos próprios inimigos. Mas, no entanto, ele não diz para nós continuarmos lá ao pé deles, se eles nos estão a dar pancada, para nós lá permanecermos a levar pancada. Não, temos que ter bom senso. Mas, no entanto, Jesus diz para nós amarmos os inimigos. Agora, não diz para nós orarmos para a sua destruição. Não é isso que Jesus nos diz. Antes, pelo contrário, diz para nós orarmos por eles e os abençoar. Aqueles que nos maldizem, nós vamos abençoar. Aqui Davi tinha uma percepção completamente diferente da realidade. Nós costumamos dizer, em linguagem mais técnica, que ele vivia numa outra dispensação, que era a dispensação da lei. Nós vivemos na dispensação da graça, debaixo da época da graça, em que o nosso relacionamento com Deus interfere nas nossas relações uns com os outros. Mas continuando aqui no capítulo 3, o verso 8 nos diz: do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Ele está perfeitamente consciente que é de Deus que ele depende, é Deus quem efetivamente vai guardá-lo e vai salvá-lo no momento exato. O capítulo 4 aqui dá uma ideia idêntica a esta do capítulo 3. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vemos como o salmista aqui continua na mesma linha do capítulo 3. Os homens, até quando tornareis à minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Vemos como Davi está continuamente a sofrer a perseguição, os maus tratos, a difamação de várias pessoas, e ele continua a clamar, sabendo que é de Deus que virá o socorro. O verso 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. grande certeza de Vitinha, porque ele sabe que efetivamente Deus não pactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E nós devemos ter esta mesma atitude. Por isso o salmista diz ainda no verso 4, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Que grande recomendação esta aqui de Davi. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, há a possibilidade para nos irarmos contra o pecado, mas não nunca contra o pecador, não contra a pessoa. Então não devemos pecar, cair na armadilha de nos irarmos contra as pessoas. Devemos ter, de facto, esta sensibilidade, podemos dizer, a uma certa ira que é justa. Quando nós assistimos à violação de uma pessoa, quando nós assistimos à pedofilia, isso deve levar-nos a tomar atitudes. Podemos ficar irritados com essa situação. Não vamos ficar passivos, não vamos ficar indiferentes a isso. Infelizmente, hoje, assistimos a situações que quase os pedófilos são heróis, quase os pedófilos são pessoas normais que, afinal, simplesmente só têm uma tendência sexual diferente dos outros. E nós estamos neste contexto, infelizmente. Há determinadas posturas que nos fazem irritar e são justas. Essa irritação é justa e devemos tomar atitudes. No entanto, isso não nos deve fazer pecar a nós próprios. Agindo de uma forma contrária às leis, agindo de uma forma contrária e agindo contra as pessoas. Não, de forma nenhuma. Não devemos cair nós próprios em pecado. Então tenhamos atenção a este conselho de Davi. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, porque lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito, diz o salmista, e pego no sono. Vejamos bem este salmo. Deixemos que, efetivamente, Deus cuide do nosso coração. Eu espero, sinceramente, que hoje, quando chegar à sua cama, você possa repousar e descansar em Deus. Depois de ter entregue, talvez, os fardos de ansiedade, de preocupação em que você está a viver, possa repousar e descansar em Deus, como o salmista o fazia. No próximo programa nós continuaremos a olhar para os salmos e a retirar deles ensinos para o nosso dia-a-dia. Que Deus o abençoe e guarde. E até ao próximo programa.